CBN Campinas.
Nós estamos em contato neste momento com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes aqui da região metropolitana de Campinas, Matheus Mazon, a quem já agradece aqui o contato e também o entendimento que a gente deixou o senhor esperando um pouquinho. Tivemos essa operação acontecendo, conversamos agora com o delegado Oswaldo Dias, mas o nosso assunto também é um assunto polêmico, né, presidente Mazon?
Polêmico sim, viu? Bom dia para você aí, Marco, Flávio, como que vocês estão aí, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Bom, presidente Matheus Mazon, prefeito de Campinas, que abordou exatamente a situação dos bares na coletiva desta segunda-feira, né? Reabertura da fase amarela do Plano São Paulo, e o prefeito afirmou que a população tem reclamado sobre as aglomerações nos bares e pediu que os proprietários tenham responsabilidade e façam cumprir as regras de distanciamento social e uso de máscaras. Além disso, Jonas disse que a fiscalização tem aumentado. E ele afirmou que caso não haja colaboração, pode ser dada até a ordem de fechamento de bares e restaurantes. Como é que o senhor recebeu essa fala do prefeito Jonas Donizete ontem nessa coletiva online?
Então, na realidade, é uma coisa que a gente vem sempre batalhando aí e alinhando junto com nós associados, né? Que o bom não pode pagar pelo ruim, né? Esse acho que é o principal ponto. A gente tem aí, hoje, depois da pandemia, aí, quase 8 mil estabelecimentos e 40 mil famílias aí, trabalhadores que dependem dos negócios, e infelizmente alguns empresários acabam não respeitando as regras. Isso impacta negativamente para todo mundo, né? Então, se você for pegar aí para os nossos associados, hoje a gente está em mais de 400 associados, tá? Para todo mundo, super preocupado, porque se tiver uma decisão aí que vai prejudicar os bons, quem está respeitando as regras, por causa de alguns estabelecimentos que não estão conseguindo gerenciar ou não estão querendo gerenciar essa questão, é muito ruim, né? Porque vai atrapalhar muito trabalhador, vai atrapalhar muita família, vai atrapalhar muito negócio que conseguiu sobreviver à pandemia e, infelizmente, pode ser afetado por isso.
Ô, Matheus, bom dia novamente.
Bom dia.
Eu me lembro, quando estava ainda no CBN Total à tarde, eu focava com você essa questão e você tinha aí essa preocupação. E eu até falava que eu presenciei em alguns lugares à noite, passando essa aglomeração. O que, que a Brasel pretende fazer, pretende reforçar? A gente sabe que tem muitos lugares que não respeitam esses 30%, mas também tem muita gente que não respeita o isolamento e não usa máscara do lado de fora, fica bebendo do lado de fora. O que, que tipo de ação vocês pretendem fazer para que seja evitado esse tipo de multa e que não se prejudique mais ainda o setor que a gente vem sempre defendendo, mas também tem que apontar os erros.
Com certeza, com certeza. É verdade. A gente já, essa preocupação não é de agora, né? E cada vez ela está ficando mais difícil, porque esse sentimento do público, né? Da população de querer sair de casa, de já estar cansado, de querer passar por essa crise e começar, acaba fazendo com que as pessoas dêem uma relaxada. Tanto a população quanto os empresários. Isso é muito ruim. O que a gente tem feito bastante é reforçar a necessidade de seguir todos os protocolos. Então, a gente ajudou a prefeitura a desenhar esses protocolos. Se eles estão da melhor maneira possível ou não, essa é uma outra questão, né? A questão do horário, que eu acho que deveria ser estendido para ajudar a diminuir as aglomerações e tudo mais. Mas o grande ponto é, a gente, como uma associação legalista, o nosso apoio é para que aquelas pessoas que não estão respeitando a regra, realmente elas têm que ser penalizadas para que o cara que é bom, o cara que está trabalhando, o trabalhador, ele não seja. E essa é a nossa preocupação, não ter uma atitude generalista para o setor inteiro, afetando muita gente boa, muita gente que respeita, por alguns casos que não respeitam. E esses alguns casos, infelizmente, têm aumentado, né, Marco? A gente conversou lá atrás, a gente tem falado muito disso, tem muita gente que não está... não compreende as regras, por exemplo, aquela tem alguns memes do 10 horas o vírus vai dormir e o vírus acorda e 10 e 1 começa a pegar a população. Mas a regra é essa, foi a maneira que o governo decidiu que era uma maneira de controlar a propagação e a gente tem que respeitar. Infelizmente, tem pessoas que não estão respeitando, e a gente, como associação, a única coisa que a gente pode é dar apoio para que essas pessoas entrem nessa conduta, que a prefeitura consiga fazer as suas fiscalizações, e provavelmente eles devem saber muito bem quem está infringindo a lei, e não deixar isso respingar nos bons empresários. Mas uma coisa eu queria também levantar, que me parece aí, esse é um discurso que veio também do Dória, que parece que a gente é estamos levando a fama e estamos caindo sempre na conta dos bares e restaurantes. Né? Mas tem parques, tem ônibus, tem praia, final de semana de praia. Então toda essa questão aí não é só no setor de bares e restaurantes. Acho que a população inteira precisa voltar a entender a gravidade do momento e se policiar também, né? E não dá para colocar na conta dos bares e restaurantes toda essa questão.
E nem a gente quer colocar na conta de vocês, porque tem campanha política que agora vai gerar aglomeração, tem inauguração de obra na rodovia, que o governador João Dória está vindo a Hortolândia para inaugurar.
E até para te ajudar, viu, Marco Massiarelli, ontem o prefeito citou né, que a população tem reclamado sobre as aglomerações em bares, mas o que a gente tem percebido aqui é que a população reclama sobre as aglomerações no transporte público. E ontem teve o Carlos José Barreiro, secretário de transportes, nessa coletiva online, e a frota ainda não voltou a 100%. Ou seja, o principal fato que se obriga a população todos os dias a ser aglomerada é o transporte público. Ali, se o pessoal está indo no bar, está errado se aglomerar, mas está sendo uma busca, uma liberdade que está tendo nesse momento.
Não pode colocar os bares como
não é uma situação obrigatória. Agora, o transporte público é obrigatório para muita gente que precisa se locomover e está indo como lata de sardinha no meio de uma pandemia. Isso não mudou. Ontem, nesse ponto, a frota não vai voltar ainda
100%. E também não pode colocar os bares e restaurantes como bode expiatório, né? É isso que eu queria também comentar. Vocês preveem se um aumento de atendimento não poderia também acarretar, empurrar esse problema para a madrugada dentro?
Então, na realidade, eu acho que são duas questões. Uma questão é de conduta, que essa é o principal ponto que está vindo aí do posicionamento do Jonas, eu acredito que ele esteja correto nesse ponto, que é, tem estabelecimentos que não estão tendo uma conduta boa. E aí vamos pegar, por que esses estabelecimentos não estão tendo uma conduta e por que eu acho que a mudança da regra é positiva? Porque, infelizmente, está todo mundo super endividado, está todo mundo tentando, a gente tem esse ditado, né, vendendo almoço para pagar janta. Então, no desespero, eu entendo esses empresários, eles acabam tentando vender mais, aceitar mais gente, etc., para conseguir equilibrar suas contas. E como você tem restrição de horário, eles acabam consolidando isso. Então, por exemplo, aquela modificação que teve das 10 para as 11 horas foi super positiva, porque todo mundo chegava, tinha que sair rápido, o pessoal que queria sair e curtir seu jantar deixava para pedir da cozinha às 9, 10 horas da noite, quando a cozinha conseguia entregar toda a comida, já estava no horário de ir embora. Então aquilo lá ajudou. Se a gente conseguir melhorar essas regras, aquele infrator, não estou tirando a razão, não estou dando razão para ele, tá? Mas aquele infrator ele vai ter menos razão de infringir a lei, porque a lei está mais cômoda para com que ele consiga respeitar. Então a gente entende que um pouco mais de horário, a gente entende que, cara, conseguir trabalhar o espaçamento de mesa e colocar um pouco mais de capacidade, a gente está brigando bastante aí em São Paulo, a gente está conseguindo colocar mesa nas calçadas, fazer aqueles parklets provisórios para conseguir atender a população. Então o cara, em vez de ficar em pé na calçada, ele poderia estar sentado numa mesa. E isso poderia ajudar a não propagar o vírus. Mas essas questões são questões que a gente está negociando, conversando, mas isso não tira a razão do cara que é um infrator, que ele tem que ser fiscalizado e, se preciso, punido, né?
E, presidente Matheus Mazon, qual foi o tamanho do estrago? Já tem um balanço para a gente entender o quanto esse setor sofreu durante essa pandemia?
Sim, sim. A gente está aí com mais de 4 mil empresas que fecharam definitivamente. E a gente, na última estimativa nossa aí, já estava com... Agora, se eu não me engano, agora você pegou no contrato, eu não lembro os números direito, mas quase 25 a 30 mil desempregados. A nossa sorte é que o setor ele recupera muito rápido também, né? Então, aquele restaurante pequeno, familiar, que quebrou, depois de um tempo, na hora que essa família se reestrutura de novo, ela vende um carro, alguma coisa, ela consegue abrir essa porta pequena. E muitos dos que foram afetados são os pequenos estabelecimentos com 3, 4 funcionários. Esses, a maioria não conseguiu sobreviver e muitos até passaram para a informalidade. Então agora é o momento de reconstrução do setor. E é por isso que a gente precisa que a população na realidade, nos ajude para que a gente não retorne. Porque esse pessoal vai comprar estoque, vai começar a investir de novo, vai pedir dinheiro emprestado para o sogro, para a sogra, para o primo, para refazer o seu barzinho. E se vier um novo fechamento, aí isso vai ser catastrófico.
Tá bom. Presidente Matheus Mazon, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui da Regional de Campinas. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Um prazer é meu. Um bom dia para vocês.